Senhor, eu te peço que o Senhor se revele. Que a tua presença, Senhor, que está no nosso interior, possa ser percebida, Senhor. Teu Espírito é Deus conosco no nosso interior. Eu peço a Ti que o Senhor nos ajude nesse primeiro dia desse ano, ó Deus, reconhecer a Tua presença no nosso interior. Ajuda-nos a nos reconhecermos como santuário do Senhor. No Santo dos Santos, onde não havia luz humana e barulho humano, Senhor. Ajude que esse mesmo silêncio que havia no Santo dos Santos, no tabernáculo de Moisés, haja no nosso interior nesses dias. E a mesma reverência pela Tua presença que habita em nós, a mesma reverência que se tem diante do Teu trono, seja em relação à presença que habita em nós. E ajuda-nos a reconhecer os nossos irmãos essa mesma presença, Senhor. Ajuda-nos a reconhecer nos irmãos Tua casa, o Teu tabernáculo, Tua habitação. Quero te pedir, Senhor, que muito mais do que o Senhor fazer algo esse ano, quero te pedir que o Senhor nos ensine a parar de atrapalhar o que o Senhor já está fazendo, Senhor. Ensine-nos a sair da frente e dar espaço para o Senhor. As Escrituras dizem, o Senhor Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. E Jesus não falhou e não vai falhar nessa missão. E a nossa função é não atrapalharmos o que Ele está fazendo. Nós não precisamos tentar restaurar as coisas na igreja. O que precisamos é dar espaço para que o Espírito faça o trabalho dele pela palavra. Cristo edifica a igreja dele. Nós não edificamos a igreja de Cristo. Cristo não edifica a nossa igreja. Nós não edificamos a nossa igreja, Cristo edifica a igreja dele. Pai, eu quero pedir a Ti que esse ano que se inicia seja um ano onde o Teu Espírito é considerado, Senhor, nas assembleias, nas reuniões do Teu povo. Que o Teu Espírito é considerado, Senhor, em cada decisão, em cada diálogo, Senhor. Pai, muitas vezes eu já me senti triste por não ter tido a oportunidade de viver no tempo dos apóstolos, que tinha o Senhor ali como um discipulador que explicava as coisas. Mas o Senhor disse que enviaria outro Consolador e Ele nos guiaria toda a verdade. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós queremos honrar a Tua presença aqui pelo Espírito Santo. Te honrar, Senhor, totalmente, Senhor, totalmente. Irmãos, esse encontro, ele recebeu esse nome, Mensageiro dos Últimos Dias, porque geralmente em Monte Moro a gente começa a orar, né? Está orando lá às 6:30 da manhã. E alguns temas, alguns tópicos de oração vão se tornando recorrentes. E aí um começa a orar, e outro começa a orar, e outro começa a orar o mesmo assunto. E essa expressão o Senhor colocou no meu coração quando Ele começou a renovar a esperança em relação a algumas coisas dessa geração. E todos nós começamos a orar por isso e tal. Não houve nada oficial que eu cheguei e falei, olha os mensageiros dos últimos dias. Mas nós começamos a orar por isso. E eu queria deixar alguns pensamentos com você antes de você ir embora, que foram os que vieram ao meu coração quando esse tema surgiu. Tudo bem? E aí nós vamos começar a encerrar esse momento. Eu só queria dizer que enquanto eu falo aqui, porque eu sinto que eu preciso falar, eu não queria que você pensasse que se você tirasse o foco do Espírito Santo em si, eu sinto ele parado do meu lado, se é que ele está parado, né? Ele está dentro da gente, mas eu sinto uma pessoa parada do meu lado e eu sei que não é anjo. E eu queria que nós pudéssemos honrar ele, mesmo de estar falando a palavra, mas sempre consciente que Ele está aqui conosco, amém? Então, assim, o que eu entendi da parte de Deus sobre os mensageiros é que a característica principal que você precisa ter, assim, impresso no seu coração, marcado no seu coração, é que os mensageiros dos últimos dias, eles vão além. Eles vão além da onde eles estão individualmente, e eles vão além da onde as demais gerações já foram coletivamente, da onde a igreja já foi coletivamente. Então, esses pensamentos sobre ir além, eles são retirados da epístola de Paulo aos Filipenses. Queria que você abrisse lá em três passagens que nos orientam sobre ir além, subir mais. Não, não precisa não. Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Essa passagem, Filipenses 1:6, ela fala sobre ir além, mas de uma perspectiva da soberania de Deus. Ou seja, Filipenses 1:6 quer falar que o Senhor Deus quer nos levar além. Ok? Então, Filipenses 1:6 diz assim: aquele, tá assim? Que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Tá assim? Amém? Então, tá aqui, ó. Tendo por certo isso, aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então foi Deus que começou algo na sua vida, mas Deus vai completar o que Ele começou. Como o Haroldo falou, Deus tem iniciativa e acabativa. Amém? Então, se Deus começou algo na sua vida em relação a chamar você como mensageiro, Ele vai completar. Claro que aqui, os Filipenses, Ele está falando sobre algumas coisas específicas para eles, mas também se aplica a nós. O que Deus começa na nossa vida, Ele termina. Mas então, se Deus começa e é Deus que termina, então será que eu vou ficar sentado assim dizendo: oh, Deus é soberano, porque o que Ele começou, Ele vai terminar, Ele começou a fazer em mim, me levantar como mensageiro, então é Ele que vai acabar, eu não tenho que fazer nada. Errado, porque nessa mesma passagem, olha o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 3, versículo 12 ao 14, coloca lá, 3 do 12 ao 14, abre lá, Filipenses 3, do 12 ao 14. Essa passagem fala sobre irmos além, mas de uma perspectiva da responsabilidade humana. Então ele diz: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, o que Deus começou na vida de Paulo, Paulo sabia que Deus iria terminar, mas ele pensava assim: eu não alcancei, e porque eu não alcancei, porque Deus não completou, porque Deus não terminou ainda, eu sei que Ele não terminou, que Ele começou em mim, logo eu vou prosseguindo para alcançar o motivo pelo qual eu fui alcançado. Então Deus, quando começa uma obra em nós, Ele vai além de simplesmente começar, Ele termina. E Paulo sabia que Deus havia começado uma obra nele, mas ele não ia ficar simplesmente no início dessa obra, ele iria além. Ele dizia: eu não julgo que alcancei, eu não julgo que cheguei no fim da corrida, eu estou prosseguindo. Então, é o mesmo pensamento, na mesma epístola, mas visto de uma perspectiva diferente. No início está falando da perspectiva de Deus ser soberano para nos levar até o fim. E aí, nessa passagem, está falando de Paulo ser responsável por isso na sua vida e ele correr e ir até o fim, prosseguindo para o alvo. E tem mais uma passagem em Filipenses que une esses dois pensamentos, que é Filipenses 2, versículo 12 e 13. Que ele une a perspectiva de Deus ser soberano e querer nos levar além, e nós sermos responsáveis e irmos além no desenvolvimento da nossa vida espiritual. Então ele fala: de sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, olha o que ele fala agora aqui, ó: efetuai a vossa salvação. Então ele está dizendo assim: você tem que efetuar a sua salvação com temor e tremor. Aí o próximo versículo: porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar. Mas sou eu que efetua ou é Deus que efetua? Entendeu? Ele está dizendo: efetue sua salvação, porque Deus está efetuando. Então aí ele une as duas coisas. E ele está dizendo: efetue a vossa salvação. Ou seja, será que eu já não sou salvo? Porque Paulo estava dizendo para os irmãos filipenses que eles tinham que vir a ser salvos? Irmão, a salvação, ela é um processo. Ela tem momentos específicos, crises, portas, momentos que de uma vez por todas as coisas mudam. E então nós podemos dizer que fomos salvos. Mas ao mesmo tempo ela também é um processo de coisas que vão acontecendo, estamos sendo salvos. E é nesse sentido de estar sendo salvos no presente que Paulo está exortando os irmãos aqui. Portanto, nas Escrituras existe essa exortação de: ei, não fique simplesmente com o que você tem. Deus começou, Deus vai terminar. Ei, não fique com o que você tem, prossiga para o alvo. Ei, não fique com o que você tem simplesmente, mas efetue a sua salvação. Não fique estagnado em uma mesma posição, mas corra, vá além. E eu creio que essa é uma das principais características dos mensageiros dos últimos dias. São pessoas que vão além. E existem parábolas na Bíblia inteira e figuras que eu queria abrir com vocês aqui e mostrar para vocês figuras sobre ir além, que Deus nos orienta. Eu escrevi um pouco lá na coluna do Impacto, no site, não terminei de escrever ainda, tem muita coisa para escrever sobre isso. Mas se você já leu lá durante o ano, tem algumas coisas, eu vou falar que eu já escrevi lá e de outras coisas que eu ainda vou escrever, que ajudam para que a gente entenda isso de sermos uma geração, a geração da volta de Jesus, os mensageiros dos últimos dias como pessoas que vão além. Então, o primeiro exemplo que eu queria dar para vocês, que tem na Bíblia, é relacionado com os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Então, eu vejo nos patriarcas como que uma tríade profética, ou seja, três elementos proféticos que nos trazem uma mensagem. Algo geracional, de desenvolvimento de gerações, de desenvolvimento de identidade. Veja comigo. Abraão representa como que uma primeira geração, Isaac uma segunda geração e Jacó uma terceira geração. Então, Abraão é como se fosse o seu avô. Sabe como é que é? Seu avô, um cara bom ou mal, não sei. E Isaac é como se fosse o seu pai. E Jacó é como se fosse você. São três gerações e geralmente nós somos muito influenciados pelas gerações que vieram antes de nós. As gerações que nos antecedem sempre conferem identidade à nossa vida. Os seus pais te deram um nome, mas nome não é simplesmente um registro civil que faz lá no cartório. Nas Escrituras, nome tem a ver com identidade, ou seja, seus pais não são aqueles que simplesmente dão um nome humano, assim, Ângelo, para você. Não. Eles também são aqueles que conferem nome no sentido de identidade. E nós, muitas vezes, podemos ser vítimas de identidades incorretas, identidades não geradas em Deus, por nossos pais e por nossas experiências negativas. Abraão foi um homem que teve a identidade mudada. Ele começa a sua jornada com o nome de Abrão e depois muda para Abraão. Então, quando Deus muda o nome, ele está dizendo algo: eu estou mudando a sua característica, eu estou mudando a sua identidade, eu estou mudando o seu interior. Isaac, filho de Abraão, já inicia a sua jornada com um nome de bênção da parte de Deus, riso, alegria. Ele trouxe alegria para sua família quando ele nasceu. Então nós vemos que Abraão é como se fosse uma primeira geração que começa uma jornada com Deus, uma pessoa como que converteu, ela converteu e aí Deus mudou o nome dela. Mas Isaac é aquele que nasce já num ambiente da palavra, ele nasce já num ambiente onde Deus já é conhecido naquela família. Então ele recebe uma identidade em Deus. Mas Jacó tem uma identidade muito ruim, usurpador, porque é como se fosse assim, a geração do meio, a geração de Isaac, recebeu um legado da parte de Abraão, mas não conseguiu transmitir corretamente para Jacó, e nós vimos isso muito em igrejas. Talvez você participe de alguma igreja que parece muito boa, mas se ela tem só 5 ou 10 anos, ela não é uma boa igreja. Uma boa igreja é uma igreja de uns 80 a 120 anos. Aí você pode saber se uma congregação local é boa. Por quê? Porque ali já passaram três gerações de 40 anos. Um avô passou para o seu pai e o pai para o filho. Aí você vê se as famílias estão relacionando corretamente.
porque geralmente começa com um grande homem de visão, em várias áreas, pode ser uma empresa, não importa, e depois ele passa para a segunda geração que recebe as bênçãos dele, mas nem sempre consegue transferir para a próxima. Isso acontece nas nossas vidas. Maldições são recebidas dos nossos pais, mas não estou falando maldições de maldição hereditária, simplesmente de alguma macumba, não é esse negócio, não. É identidade mesmo. Quer ver? Vou dar um exemplo. Um irmão, certa vez, estava passeando de carro, saindo do shopping center, e parou atrás dele um outro carro e deu uma buzinada atrás. Ele ficou roxo de raiva, porque ele era um homem muito iracundo, tão roxo de raiva, que ele saiu do carro, pegou o cara pelo pescoço e fez ele entender o quanto que ele estava brabo, porque tinha recebido uma buzinada. Quando ele voltou para o carro, ele sentou no carro condenado, porque ele era cristão, e mais condenado ainda, quando ele lembrou que tinha um adesivo no carro dele atrás escrito: se você é de Jesus, dê uma buzinada. É? Então, esse irmão, esse sujeito, ele foi fazer um aconselhamento, ele foi receber ministração de alguns irmãos, no sentido de Deus trabalhar no coração dele para curar essa área. E enquanto os irmãos estavam orando, eles pediram assim para o Espírito Santo, que o Espírito Santo mostrasse aonde que aquilo havia iniciado na vida dele, essa situação de ser irado, essa situação de perder o controle. E a única coisa que ele lembrou foi de um momento na vida dele, na infância, e ele disse: isso aqui não tem importância, nem vou falar para vocês que estavam orando por ele, porque não vai ter importância. E os irmãos disseram: não, tem importância, se você está sentindo de Deus, se Deus trouxe alguma coisa, fala. Então, ele lembrou de um momento quando ele tinha uns 8 anos de idade, e ele chamou os colegas do colégio para ir jantar com ele, passar a noite vendo filme, comendo pipoca, tomando refrigerante. E todos eles dormiram lá na casa dele, os amiguinhos dele. De manhã cedo, ele viu que a cama dele estava... Ele tinha feito xixi na cama. Bebeu muito refrigerante e tal, se descontrolou, fez xixi na cama. Ele acordou rápido e recolheu o lençol e escondeu. Mas o pai e a mãe já tinham visto que ele tinha feito xixi na cama. E o pai parece que entendeu que a melhor hora de corrigir o menino era na hora do café da manhã, na frente das outras crianças, dos outros amiguinhos. E ele baixou as calças dele e começou a bater, chamar ele de mijão. Mijão, mijão. E enquanto ele relatava isso para os outros irmãos, ele disse que sentiu a mesma ira que ele sempre sentia naquela hora que ele lembrou daquilo. Foi ali que foi plantada uma identidade incorreta na vida daquele homem. E ele carregou essa ira por toda a sua vida. Jacó carregou um estigma de usurpador, ele, desde o início da sua jornada, ele recebeu esse estigma. E eu quero te dizer uma coisa, meus irmãos: nós somos uma geração que a gente fala pós-moderna, Y, com uma identidade deturpada. Nós não entendemos quem somos, e porque não entendemos quem somos e não reconhecemos isso, acabamos imitando várias pessoas para tentar adquirir uma identidade externa, mas nós não temos. Eu quero te dizer, nós somos a geração de Jacó. Deus fez muito no passado no Brasil com a geração de Abraão, a primeira geração. Moveu um pouco mais com a geração de Isaac, mas nós somos a geração de Jacó e nós não temos um bom relatório. Mas sabe qual é que é o incrível? É que mesmo Jacó sendo quem ele era, foi para ele que Deus deu a visão dos céus abertos e deu a revelação da casa de Deus. E eu sinto, a primeira coisa que eu quero te dizer da parte de Deus sobre a sua vida, é que mesmo você sendo Jacó, mesmo você vendo na sua vida um estilo de vida que não parece adequado para ser a geração dos últimos dias, existe graça da parte de Deus de trazer a revelação da sua casa, de abrir os céus, não porque você é merecedor, mas porque Deus te ama. Eu sinto que essa é a primeira coisa que essa geração tem que entender. Há um amor da parte de Deus fortíssimo pela sua vida. E não importa o seu currículo, Deus vai revelar o seu plano e a sua estrutura e o seu tabernáculo para essa geração. Nós somos a geração que vai receber revelação da casa de Deus. Não porque nós somos grandes apóstolos, mas é que porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus vai trazer uma grande manifestação da sua palavra na nossa geração, porque Ele nos ama, e ponto final. E mais uma coisa que me impressiona na vida de Jacó está no Salmo 24. Coloca aí, Salmo 24, Desde o versículo 13, é um salmo muito interessante, que ele fala: quem que vai estar diante do Senhor, no seu santo monte? Quem é limpo de mãos, puro de coração? Mas coloca no versículo 7, especificamente. Olha só o que ele fala. Não, perdão. Deve ser o 5 ou 6. Que fala de Jacó? Obrigado. 5? Não, 6. Esse. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, que buscam a tua face, as deus de Jacó. Que versão? Estou passando mal, mas tudo bem, beleza. Bom que tem versículo. Tal é a geração que busca a tua face, ó Deus de Jacó. É impressionante com tanta geração que ele tinha que falar, porque que ele falou do Deus de Jacó. Que ele falou, Deus de Isaac, o Deus de Abraão. Eu sinto que o Espírito Santo está dizendo uma coisa. Esse versículo não está dizendo assim, tal é a geração que busca a face do Deus de Jacó simplesmente. Eu creio que esse versículo quer dizer o seguinte exatamente: tal é a geração que busca a face de Deus, assim como Jacó buscou. Para mim esse versículo transmite essa verdade. Uma geração que busca a face de Deus, como Jacó buscou. Você foi chamado para isso. Como que foi que Jacó buscou a face de Deus? Eu não vou te soltar até que o Senhor me abençoe. Então, existe uma graça que se manifesta a essa geração, mas existe uma reação de violência, de buscar a face de Deus e marcar e ter o nome mudado. Sim, nós podemos ter nascido com uma identidade errada, mas não vamos morrer com uma identidade errada, porque Deus está prometendo transformar a identidade da sua noiva nessa última geração, por meio de um encontro com Ele. Você foi destinado a isso. Você tem um destino em Deus de buscar a sua face, como Jacó buscou. Eu não vou te soltar, eu não vou parar, enquanto o Senhor me fizer mancar pelo resto da vida de paixão por ti. Deus nos chamou a isso, amém? Você foi chamado para ser a geração de Jacó. E outra parábola, outra tríade profética que nós podemos pensar é na geografia bíblica. A geografia bíblica, ela contém verdade sobre irmos além. A geografia bíblica que eu me refiro é três lugares muito importantes na Bíblia, que é o Egito, o deserto e a Terra Prometida. São três, assim como tem Abraão, Isaac e Jacó. Pode ver, eu vou falar só disso, tá? Até o fim da ministra, tudo é três, tá? Você vai fazer três colunas aí para fazer. É tudo três. Egito, deserto e Terra Prometida. Egito fala daquela salvação que Deus traz na nossa vida, né? Salvos do Egito, salvos do pecado. É isso que o Egito representa: o mundo, o pecado, dominado por Faraó, que é o diabo. E na obra da salvação, irmãos, na obra da salvação, nós temos que entender que nós não somos apenas salvos de, mas salvos para. Santificação, já ouviu falar nessa expressão? Ela significa separação. Mas geralmente a gente pensa que ser santo é apenas ser separado do pecado. Isso é só 50% do pecado. Mas tem a outra parte que é para Deus. Entende? Do para, salvo do Egito para a terra, livre do pecado para servir a Deus. E eu vejo que as gerações do passado enfatizaram muito esse ser salvo do. Oh, Jesus me libertou do pecado, Jesus me libertou do inferno, Jesus me libertou das drogas. Glória a Deus. Mas para quê? Parece que as gerações passadas não percebiam o propósito da salvação, ou se percebiam, não me parece muito claro na literatura que eu tenho, do passado, dos puritanos e um pouco antes deles, os reformadores. Eu não vejo muito isso. Salvo para quê? E eu creio que esses três lugares falam das gerações, como a geração de Abraão foi a geração que sai do Egito, caminhando em direção à terra, mas não chega na terra. E aí então tem a geração que morre no deserto. Mas existe uma segunda geração que não nasceu no Egito e foi para o deserto morrer lá, mas nasceu no deserto e e foi circuncidada por Josué para entrar na terra. Uma geração que não viu os milagres do Egito, mas que foi convocada para entrar na terra. Esse sou eu, esse é você. Quando você nasceu, meu irmão, não estava rolando os mesmos milagres que rolavam no passado no Brasil. Sabe? A geração de Moisés, que havia milagres acontecendo. Leia a história da igreja. Você já ouviu falar em Davi Miranda? Hoje em dia não é como era antigamente. O cara da Deus é amor. Meu irmão, o bicho pegava, o negócio era forte demais. De cadeiras, de roda e cura. E nós não temos isso hoje. Poder do Espírito Santo. Eu conversei com irmãos que falavam que a presença de Deus era muito forte. Não só na reunião desse irmão, mas em várias outras reuniões no Brasil. Deus operava. Mas nós somos uma geração que nasceu, não apenas fisicamente, mas também no Senhor, num tempo em que isso não estava mais acontecendo. Somos uma geração que nasceu no deserto. Terra, terra prometida, não é o céu. Okay? Tem gente que diz, ah, Canaã, não é o céu, tá? Que tem gigantes no céu, não tem gigantes e demônios para você enfrentar. A terra fala de um lugar onde a vida do reino de Deus é praticada. O deserto é o lugar onde eu aprendo os princípios do reino. A terra é o lugar onde eu pratico os princípios que eu aprendi no deserto. E eu sinto da parte de Deus que você foi chamado para ser a geração que vai entrar na prática do reino. Ainda que você não tenha visto os milagres do passado, ainda que você não tenha visto os avivamentos do passado, não participou de nenhum deles, nasceu, o negócio estava seco, chamado deserto. Deus tem destinado a sua vida para que você vá além de simplesmente, fui salvo do meu pecado, ficar nessa vida de ir na igreja, mas ir além, entrar em uma dimensão prática da vida, do reino de Deus. Deus está chamando você para uma terceira fase do seu plano, não simplesmente sair do Egito, não simplesmente ser fiel no deserto recebendo a lei, mas ir além para o lugar da prática da palavra na terra prometida. Amém? Então essa é a segunda característica sobre ir além. Você não ser apenas salvo do pecado, mas entrar no propósito da sua salvação, de ser salvo para Deus. E o terceira tríade profética é o tabernáculo. Tabernáculo também. Tabernáculo de Moisés, né? Que ele fez no deserto. É uma figura também a nós para sobre ir além. Lembra de quantas partes que o tabernáculo era feito? Três. Quantas partes eram? Três. Qual que era a primeira? Quatro. A segunda, santo lugar, a segunda. E a terceira, santo dos santos. Então eram três ambientes. O primeiro, o átrio. O segundo, santo lugar. O terceiro, santo dos santos. Todos eram importantes, mas o mais importante de todos era o último, o santo dos santos, porque lá estava a arca. Lá a glória de Deus se manifestava, a nuvem, a Shekinah. E esses três cortes, esses três ambientes representam três fases na caminhada da vida cristã. O átrio, onde tem o altar, fala da salvação pela cruz. O santo lugar fala do ambiente de batismo no Espírito Santo, experiência com dons e com palavra. E a igreja até hoje só foi até o segundo ambiente. O máximo que tem é poder, dons, palavra, intercessão, adoração. Mas Deus quer dizer algo para nós. Existe um passo além do que você já viu até hoje. Meu irmão, Deus não está nos destinando para termos muita unção. Porque a unção de Deus é simplesmente um perfume que nós recebemos do céu para entrarmos na sala do trono. Gente, unção, poder na reunião é só uma coisa que Deus está nos dando para nos capacitar para ir além, para ir no ambiente da sua glória, onde nós vemos a sua face. A primeira geração, quem sabe poderíamos dizer que seria a geração de Lutero, que entendeu o átrio, que entendeu a cruz, que entendeu a justificação pela fé. E a segunda geração, a igreja do século 20, batismo no Espírito Santo, dons, os nove dons, imposição de mãos, palavra profética, tudo muito bom, mas existe algo destinado para a nossa geração que nunca, jamais alguém viu: a entrada real, experimental, no Santo dos Santos. Deus está nos destinando para irmos além do véu e contemplarmos a sua face. Você foi destinado a isso. seu destino é isso. Tem gente que quer muito, ou quem sabe Deus movesse na nossa igreja com muita palavra, com muita oração, com tudo que tem aqui. Meu irmão, tudo que a gente teve aqui, ó, é no máximo santo lugar. Tem uma coisa muito além do que nós experimentamos nesses dias aqui. E você foi chamado para isso. A unção de Deus é um nível, a glória de Deus é muito mais. Os dons de Deus são um nível, a glória de Deus é muito mais. Deus está nos destinando a essa glória. Amém? Tem mais uma tríade profética que você pode anotar aí, que é as festas proféticas, as festas de Israel. As festas bíblicas. As festas, elas... Deus deu uma ordenança ao povo de Israel, dizendo: 3 vezes por ano vocês vão comparecer diante de mim, e ninguém compareça de mãos vazias. Então Deus deu uma ordem: 3 vezes por ano, toda a galera tinha que sair de casa, ir até Jerusalém, ir até o templo, o tabernáculo, e oferecer sacrifício e tal, e celebrar, e festejar. E existiam, e tem, existem, né, 3 festas básicas na Bíblia. A primeira festa, ou a primeira jornada, era a jornada relacionada com a Páscoa. A segunda jornada é uma jornada relacionada com o Pentecostes. E a terceira jornada é uma jornada relacionada com tabernáculos. Páscoa, Pentecostes, tabernáculo. Vamos lá, minha aula de 7 festas. Repete comigo. Páscoa, Pentecostes, tabernáculo. Beleza? Então, essas 3 fases também falam de 3 momentos no plano de Deus, porque Jesus morreu exatamente na Páscoa. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. E a última festa, a festa de tabernáculos, é a festa que fala a respeito do encerramento do ciclo no ano do povo de Deus, que fala a respeito da volta de Jesus. Tabernáculos, lembra o que? De casa, fala de Deus vindo fazer a sua casa entre nós, fala de nós mudarmos de casa, de habitação, no sentido desse corpo aqui, esse tabernáculo. Então a festa de tabernáculos fala da volta de Jesus. Pensa comigo assim, repete. Páscoa é a cruz. Pentecostes, batismo no Espírito Santo. Tabernáculos, a volta de Jesus. Irmãos, a festa de Páscoa já foi vivida pela igreja. Lutero restaurou a realidade da Páscoa, justificação pela fé. Século 20 restaurou o poder do Espírito Santo. Eu não quero avivamento simplesmente por ter avivamento. Eu não quero ter aquilo que as gerações passadas tiveram de poder simplesmente. Eu quero ir para a terceira fase. Eu quero ir para a última festa, para a festa que celebra a volta de Jesus. Eu não quero só poder, eu quero poder para preparar o caminho para que Ele volte e nós entremos na festa de tabernáculos. Você foi chamado para ir além. Amém? Ah, Deus, Bíblia, 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 cruz, cruz, é bom, mas a Bíblia são as cartas de amor do teu noivo. Já pensou se a Carol me enviasse cartas e eu ficasse lendo, e quando a Carol chegasse na minha frente, eu, espera um pouquinho que eu estou lendo as cartas que você mandou aqui, depois a gente conversa. Eu ia fazer isso? Claro que não. As cartas de Deus, a sua escritura são boas, mas a presença física dele é melhor. Então o que ele fez no início, restaurando as escrituras com Lutero, é bom. E o poder do Espírito Santo é bom, mas se a Carol estivesse comigo só espiritualmente, eu não ia ficar muito feliz, sabe? O poder do Espírito Santo é uma coisa que vai além agora dessa geração. É tabernáculos, a volta de Jesus. E na verdade, só para abrir um parênteses aí, clica com o direito, abre uma janela. A festa de tabernáculos, ela é composta de, dentro dela, 3 festas específicas, dentro da festa de tabernáculos. A primeira é trombetas, a segunda é expiação, e a terceira é tabernáculos em si. E essas 3 festas falam do que nós estamos fazendo hoje aqui. Porque o que é a festa de trombetas profeticamente? É aquilo que está escrito em Joel capítulo 2: tocai a trombeta em Sião e dai voz de alerta no meu santo monte, porque o dia do Senhor está vindo e já está perto. Ou seja, é uma festa, é um cumprimento, é uma atividade profética que fala a respeito do anúncio do evangelho do reino, da pregação que fala sobre a volta de Jesus. Por que é que nós estamos fazendo encontro mensageiro dos últimos dias? Porque nós estamos pleiteando diante do céu, dizendo: Senhor, libera a festa de trombetas. Nós queremos que o Senhor libere a palavra profética sobre o Brasil. Libera essa palavra que vai preparar o caminho. Você foi chamado para isso. O próximo passo no plano de Deus do planeta é levantar mensageiros dos últimos dias. É a primeira parte da última festa, é a primeira parte dos últimos dias da volta de Jesus. É Deus levantar trombeteiros. Mas tem uma outra depois. Depois de trombetas, que é a festa de expiação, o Yom Kippur, não sei se você já ouviu falar, que eles chamam de festa de perdão e tal, é a festa, meu irmão, em que uma vez por ano, lembra que o sacerdote entrava no Santo dos Santos, não sei se você já leu sobre isso, mas a vez que o sacerdote entrava no Santo dos Santos, era na festa de expiação, assim como eu falei que a terceira fase com o tabernáculo é de entrar no Santo dos Santos, a mesma coisa agora, é a festa de entrada no Santo dos Santos. É o maior avivamento da história da igreja. Um avivamento que não é simplesmente algumas pessoas cheias do Espírito Santo, quando tem um monte de outras em pecado numa mesma congregação, mas é fogo purificador, preparando-nos totalmente para que Deus venha morar conosco. Deus vai nos preparar como seu tabernáculo. O Espírito de graça e súplica, Zacarias 12, 10, sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça e súplica, olharão para aquele a quem transpassaram e chorarão amargamente, como quem chora pelo unigênito, prantearão amargamente como quem planteia pelo primogênito. Vai ser uma festa de chorar. Já viu festa de chorar? Mas é isso que Deus vai fazer. Eu já fui numa conferência, um lugar lá muito legal, chamava Som da Chuva. Todo mundo quer a chuva, dá avivamento. Mas eu acho que Deus vai fazer uma coisa nova. Ele vai liberar o som das lágrimas. Ah, vai correr um rio de lágrimas na casa de Deus, meus irmãos, por resultado de arrependimento de pecados. A festa de trombetas fala da proclamação da palavra, e a festa de expiação fala da reação a essa proclamação. Essa é a próxima fase depois da festa de trombetas, um arrependimento em todo o corpo de Cristo, para que esteja pronto não só justificado, mas santificado pela palavra, pronto para ser glorificado e encontrar Jesus. E a festa de tabernáculos, a última em si, é essa festa onde ficava nas cabanas e lembrava quando vivia no deserto. É o último momento quando Jesus volta. Tem mais um, ou dois mil? Mais uma tríade profética. Os batismos. Batismos. Qual é o primeiro batismo que nós recebemos quando entramos no contexto do corpo, do reino? Batismo nas águas. Se você ainda não se batizou nas águas, meu irmão, arrependa-se, porque a ira de Deus está chegando. Se você não entrar naquela água quando ele chegar, meu irmão, o negócio está feio. Batismo nas águas. Todo crente foi batizado nas águas. E depois que o sujeito é batizado nas águas, qual é o próximo batismo que tem? Espírito Santo. Esse todo mundo sabe, tem a ver, olha lá, Abraão, Isaac, deserto, santo lugar, Pentecoste, tem tudo a ver. É a mesma coisa. Mas você já ouviu falar de um terceiro batismo? Porque todo mundo fala dos dois primeiros, batismo na água e batismo no Espírito Santo, mas nem sempre nós entendemos que existe um terceiro batismo. Abre lá Marcos capítulo 10, versículo 38. Marcos Marcos 10, 38, está assim. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis? Podeis beber o cálice que eu bebo e ser batizado no batismo em que eu sou batizado? Espera aí. Jesus já não tinha sido batizado nas águas por João Batista? Já. E ele não tinha sido batizado no Espírito Santo logo depois de ter saído pelas águas? Já. Que batismo que Jesus ia ser batizado aqui? Põe o versículo 39. Eles responderam: podemos. Jesus lhe disse: o cálice que eu bebo, a vez de bebê-lo, e no batismo que eu sou batizado, a vez de ser batizado. Depois ele vai completar, falar sobre assentar à sua direita e à esquerda. Mas sabe o que ele está falando aí? Sabe que batismo é esse aí? Isso. Ou, melhorando, sofrimento. A cruz onde Jesus morreu, banhado de sangue, foi um batismo de sofrimento e angústia. Eu quero te dizer uma coisa. O batismo nas águas, na sua vida, foi para preparar o caminho na sua vida para que você fosse batizado no Espírito Santo. Mas o batismo do Espírito Santo é uma preparação de caminho para que você seja batizado no sofrimento. Eu não sei se você sabe, mas sofrimento é necessário. Eu não sei porquê, mas é. O Senhor Jesus orou dizendo: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice ou esse batismo. E Deus não respondeu essa oração. Porque o que Deus estava dizendo? É impossível. Deus estabeleceu princípios que não podem ser quebrados. E Ele está dizendo: se você foi batizado no Espírito Santo, você foi chamado para o sofrimento. Colossenses, isso aí não estava no programa, desceu quentinho aqui, vamos lá. Colossenses 1, 25. Acho que é 25, vamos vendo, né? Por aí, vamos lá. Paulo está falando do ministério dele, da qual eu fui constituído ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, a fim de cumprir a palavra de Deus. Continua. O mistério que esteve oculto dos séculos e gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos. Continua. Espero que eu esteja certo. Obrigado, meu bem. 24. Como é que ela sabe o que eu quero dizer? Porque eu disse, falo isso o dia inteiro em casa. Aí. Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos. Rapaz, como que alguém se regozija nos sofrimentos? Parece que sofrimento e alegria estão sempre separados, mas não está. Sofrimento e alegria estão no mesmo lugar em Deus. Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos, mas sofrimento pelo quê? Porque eu não tenho um carro, porque eu não tenho, por vós, pela igreja. E olha o que ele diz: cumpro na minha, no meu coraçãozinho, assim que eu recebo, na minha carne, mano. O que resta das aflições de Cristo? Quais são as aflições de Cristo? É o batismo de Cristo na cruz, sua crucificação, seus sofrimentos. E Paulo disse: eu estou dando continuidade a esse batismo de sofrimento para que o corpo de Cristo seja edificado na terra. Eu quero dizer uma coisa: você não é a geração que vai simplesmente descobrir o batismo como os batistas. Você não é a geração que simplesmente vai descobrir o batismo no Espírito Santo como os pentecostais. Você foi chamado para descobrir o batismo de sofrimento em prol da edificação do corpo de Cristo. Esse é o teu chamado, esse é o teu destino. Abrace o sofrimento. Não é masoquismo que ele diz: eu me alegro. Deus não vai retirar a alegria no meio do sofrimento. Os apóstolos de Jesus saíram alegres porque foram considerados dignos de sofrer pelo nome do Senhor. Uau! Isso é uma bomba, porque quando eu sofro, eu logo quero ficar triste. Mas imagina uma pessoa que fica alegre quando sofre, ninguém vai segurar ela. Esse é o exército dos últimos dias: dor, fome, sede, nudez e escassez. Não vão parar esse exército, não podem. Você foi destinado a isso. Batismo de sofrimento. Mais uma, para encerrar. 1 João 5,8 fala das três testemunhas. Coloca aí para a gente, 1 João 5,8. O Senhor João sempre falou disso. 1 João 5,8. Porque três são os que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e esses três concordam. Ele está falando que existem três formas de o testemunho de Deus, de falar que Ele nos deu a vida eterna, acontece. A primeira forma é, tem o Espírito, a segunda a água e a terceira o sangue. Água aqui está dizendo sobre a palavra. Efésios 5 diz que a igreja é lavada pela lavagem da água, santificada pela lavagem da água. Água nas escrituras sempre representa a palavra, a escritura, na maioria das vezes. Espírito, o que, que o Espírito representa? Vai, Espírito, por favor. Mas o sangue tem a ver com aquele sofrimento que eu falei. Mas não simplesmente sofrimento aleatório. Lembra que eu falei que é sofrimento pelo irmão? Eu colocaria assim: o Espírito fala do poder do Espírito Santo. A água fala do poder das Escrituras. E essas duas realidades na nossa geração já foram restauradas. A água da palavra das Escrituras foi restaurada com Lutero. O poder do Espírito Santo foi restaurado em Azusa, no movimento pentecostal. Mas o sangue fala de uma vida que se entrega em prol dos outros. O que está escrito em João 3,16, você sabe? João 3,16, crente. Vai lá. Ufa, graças a Deus. E 1 João 3,16 está escrito o quê? Seu Roberto, gosta que ele fala, que o negócio está bom. 1 João 3,16. Você tem que sempre ler os dois juntos, é muito bonito. João 3,16 e 1 João 3,16. Nisso conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. A Bíblia diz que a vida está no sangue. A testemunha do sangue é quando nós damos a vida pelos irmãos. Você é uma geração que não vai simplesmente ter Bíblia e poder do Espírito Santo. Você foi chamado para dar a vida pelos irmãos na comunhão, a restauração da ceia. A Bíblia diz que o cálice, o sangue, a aliança, a ceia, essa vida de Jesus, ele disse, esse é o cálice da nova aliança, que é dado por vós, que é feito por vós. Quando nós tomamos a ceia, nós estamos celebrando a unidade do corpo, o doarmos a vida uns para os outros. Em Lutero, Deus restaurou as escrituras, a justificação pela fé na nossa geração. Na geração passada, século 20, Deus restaurou o batismo no Espírito Santo, mas nós estamos na geração que Deus vai restaurar a ceia. A ceia. Você acha que é símbolo? Não é símbolo, não é simbólico, é uma realidade espiritual que liga o céu e a terra. Um pão, um cálice de vinho. Deus pode revolucionar o mundo. Amém. Deus pode, e é o que Ele vai fazer nessa geração. Você foi destinado a isso, meu querido. Você foi chamado para isso. E para encerrar, eu sei que é bastante versículo, mas eu preciso ser um pouco prático, né? Como que nós podemos fazer isso? Avançar para o próximo estágio. Eu queria deixar um último versículo com vocês. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Que é o como entrarmos nisso. Mais uma vez é uma tríade que Deus nos ensina. Está escrito assim: eles venceram pelo sangue do Cordeiro. O primeiro elemento que você precisa entender para a nossa vitória é o sangue do Cordeiro. O que eu quero dizer com isso? Que nós só amamos porque Ele amou primeiro. A sua medida de devoção, a sua entrega a Deus, a sua caminhada para ir além do santo lugar e entrar no santo dos santos, ir além do Pentecostes e entrar no tabernáculo, ir além da testemunha do Espírito, entrar na testemunha do sangue, ela não vem por força própria, mas vem como resultado de ver o quanto Deus te ama, e então você o ama como resultado disso. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O sangue de Cristo fala daquilo que Ele fez na cruz, objetivamente, e daquilo que a cruz representa a nós, subjetivamente. Então, esse é o fundamento daqueles que vão vencer, dos mensageiros dos últimos dias. O cerne não é o quanto você ama a Deus. O cerne é o quanto você crê que Ele te ama. Essa é a chave. Primeira coisa, então, que você precisa, quando voltar para sua casa, é focar uma coisa. O mais importante não é o quanto eu amo a Deus, mas é o quanto Deus me ama, e tudo mais vai resultar disso, amém? Você precisa focar no Evangelho, ler Romanos, ler Gálatas, e de novo, 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 e de novo. Até decorar, para entender, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. E por meio da confiança nesse amor, nós damos um passo, e nós entramos no Espírito, porque pelo sangue de Cristo, nós recebemos o Espírito Santo, nós entramos na vida do Espírito. E estando no Espírito, nós vamos começar a ver coisas no mundo espiritual que são da parte de Deus. E aquilo que nós vamos ver diante de Deus vai se tornar um testemunho. Essa é a segunda coisa que precisa existir: a palavra do seu testemunho. O testemunho de Deus, em primeiro lugar, é a Escritura, mas também é o Espírito Santo em nós. E quando você voltar para casa, você começar a trabalhar em uma vida de devoção, de leitura da palavra, debaixo do Espírito Santo, Deus vai começar a revelar coisas para você, vai mostrar coisas para você. E aquilo que você vai começar a ver diante de Deus, não apenas sozinho, mas com seus irmãos também, você vai começar a proclamar. Diga sim para o Senhor. Diga sim, Senhor, eu quero fazer parte desse exército. Eu quero fazer parte da companhia de profetas que o Senhor vai levantar nessa geração. Diga sim, Senhor, eu quero fazer parte dos 144 mil que seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Eu quero ser daqueles que não desviam nem para a direita nem para a esquerda. Uma geração que tem foco, Senhor. Queremos ser, Senhor. Levanta a geração de Elias. Envia o manto sobre nós, Senhor. Senhor. Foi para esse tempo que nós nascemos. Esse é o sentido da nossa existência. Foi para isso que nós nascemos, em dia e hora específica e lugar específico, conhecido pelo Senhor. O Senhor sabe de onde viemos. O Senhor sabe do que somos feitos. O Senhor conhece as nossas experiências. O Senhor conhece os nossos fracassos. O Senhor conhece a geração de Jacó. Levanta aqueles que vão buscar a tua face como Jacó buscou, Senhor. Levanta aqueles que vão buscar a ti até encontrar, Senhor. Oh. Diga sim para o Senhor. Diga sim, Senhor, não importa o custo, essa aventura é melhor do que meus planos que eu tinha feito para o futuro. Esse destino é melhor do que eu planejei, melhor do que minha faculdade, melhor do que o meu casamento, melhor que meus planos humanos. Há uma aventura celestial para ser vivida por essa geração. Cheira. Quantos querem viver essa aventura com o Senhor? Eu quero viver, Senhor. Eu quero viver, Senhor. Eu quero viver, Senhor. Eu quero viver, Senhor. Me posiciona no teu exército, Senhor. Me posiciona, Senhor. Qual função o Senhor quer para mim no teu corpo, Senhor? Onde o Senhor me deseja? Que cidade eu devo morar, Senhor? Como eu devo me casar, Jesus? Eu não devo, eu devo casar, Jesus. Qual emprego eu devo ter, Senhor? Qual faculdade eu devo fazer, Senhor? Senhor, qual é o teu sonho para mim? Qual o teu desejo para mim? Eu quero te servir, Senhor. Levanta aqueles que vão até o fim. Levanta aqueles que não param no meio do caminho. O Senhor começou a boa obra e o Senhor prometeu completá-la. Oramos ao Senhor colocando Filipenses 1:6 diante do Senhor. Pai, completa a obra que o Senhor começou em nós. Pedimos a Ti, Senhor. Leva-nos além. Leva-nos além. Leva-nos além, Senhor.